Os meus parabéns ao nosso coordenador. Parabéns à mesa. Eu tinha aqui uma intervenção escrita que iria aqui dizer, mas, dado o adiantar da hora e o facto do Benfica estar a jogar, vou ser mais curto, até porque grande parte dos assuntos que eu aqui trataria já estão, de alguma maneira, abordados. Queria, no entanto, começar com a frase, uma citação que eu encontrei a propósito desta matéria, que é uma citação do Séneca e que se aplica precisamente aos senhores que constituem o painel. Se um homem não sabe a que pôr se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Eu penso que vocês, os senhores, hoje, tiveram esse papel importante que é ajudar-nos ou caminharem connosco na descoberta desse porto para onde nos devemos dirigir. Sejam, mesmo que os ventos não nos sejam favoráveis, porque essa é a probabilidade mais certa que temos no futuro. Eu gostaria, portanto, o meu texto era mais longo e abordava isto de forma sistemática, mas não vou fazer. Vou-vos dizer que colocar algumas questões, alguns temas, digamos assim, de reflexão, e que tem a ver precisamente com o lado contrário. Ou seja, nós andámos aqui uma carrada de anos e provavelmente vamos andar mais alguns anos à espera que venha um vento favorável para fazer alguma coisa que valha mesmo a pena fazer, seja por nós, seja pelas gerações que hão de vir a seguir a nós. Aliás, alguém aqui falou nos horizontes de 4 gerações. Portanto, estamos a falar de coisas muito, muito para além de nós. Portanto, nomeadamente no âmbito das potencialidades da economia do mar. O que eu vinha falar era sobretudo sobre a economia do mar, até por respeito e consideração por uma das pessoas que teve um papel importante na divulgação desta matéria, desta temática, que foi o engenheiro Fernando Ribeiro e Castro. Portanto, é em honra dele também que faria esta minha intervenção. Dentro dos temas que foram abordados pelo painel, eu queria refletir sobretudo sobre lagos. O senhor Luís, ou o professor Luís, falou muito da vertente económica de uma maneira, para mim, claríssima, esclarecedora, e deixo-lhe, o senhor disse, não lhe perguntaram, há uma coisa que lá uma das últimas partes dos seus quadros não falou nela, que era, salvo erro, a taxa de cobrança de impostos ou qualquer coisa do género. E eu penso que isso é importante, na medida que muitos dos recursos que a nossa economia gera estão a ser, e já aqui o Ilidério falou, a ser absorvidos pelos municípios, nomeadamente, e pelo Estado Central, para pagar a maldita dívida e outras coisas que tais, das quais, ao contrário do que muitos dizem, nós não temos culpa nenhuma. As nossas contas dizem-nos que o município de Lagos é um exemplo disso. Somos um dos municípios em que, per capita, temos uma taxa de cobrança mais alta do país, das mais altas do país. E penso que o seu quadro refletia isso, as tais 30%. À volta dos 30% de coisas. Quando nós estamos com as empresas a perderem um rácio portanto, de um rácio positivo de 4, qualquer, de 3, qualquer coisa para 4,7 negativos e as câmaras sobem nem que sejam 1%, há uma maneira, é mais uma morte para as empresas. Por isso eu lhe disse no início aquilo que os seus números provavelmente. Eu lido com essa realidade das insolvências e não das falências técnicas, porque as empresas podem continuar falidas, mas no ativo. A ideia que eu tenho é que o problema é mais grave do que aquilo que. Portanto, os seus filtros, por um lado, salvam, por outro lado, também podem, digamos assim, apagar. A questão que eu queria abordar aqui a nível local. Todos sabemos que o Algarve e Lagos em particular, inclusive é no turismo, dependemos do mar. A começar pelo turismo de sol e mar. É isso que são os 80% da nossa riqueza estão aqui. Mas todo o resto, quase todo o resto, circunda em volta do mar. Temos, por exemplo, as marítimo-turísticas, de que eu tenho a honra de ser Presidente da Assembleia Geral, que efetivamente são dinâmicos e portanto, nem tudo é mau. Agora, há uma coisa que me preocupa, já foi levantada aqui pelo senhor arquiteto José Veloso, que é como é que nós olhamos para o nosso porto do ponto de vista da economia do mar. Porque a economia do mar, além de um saber, é um pensamento estratégico, penso eu. E o que é que nós fazemos do nosso porto e como é que olhamos para ele? E como é que olhamos para as pescas? Não é? Eu tenho aqui números, por exemplo, sobre as pescas. Apesar de tudo, ainda tem alguma representatividade no Algarve em geral. Portanto, os números não são exatamente os dois. Eu penso que hoje eles são piores. Mas representam, em
Tem um
termos
minuto para
da
terminar.
economia das pescas, eu termino já. A economia das pescas no Algarve representa cerca de 16% das pescas de todo o país. E Lagos representa, portanto, dentro do Algarve tem uma percentagem muito menor do que os 16%, mas ainda assim tem um volume de negócios, salvo erro, da ordem dos acima dos 2 milhões de euros. Portanto, ainda é um volume de negócios, portanto, interessante. E dentro de Lagos é interessantíssimo. Outra coisa que vem de encontro à questão, à necessidade de combater a sazonalidade. Eu penso que nós temos duas realidades importantes e que estão interligadas, até umbilicalmente. É o Porto e a Marina de Lagos. E uma das coisas que aqui estão pensadas, e até penso que consta num chamado plano estratégico de Lagos, é o chamado Centro Náutico de Lagos. O Centro Náutico uma ideia que se sustenta na base do desporto de náutico, portanto, nomeadamente recreio, e associar a isso também, portanto, a economia do conhecimento, portanto, a investigação marítima e oceanográfica, e valorizar isso como uma forma de, precisamente, aproveitando o facto de Lagos ser uma cidade de ventos, somos do Barlamento, não é? Valorizar isso como um setor alternativo aos outros setores, ao turismo em si mesmo, e ao mesmo tempo estabelecendo, entrelaçar a sinergia, como falou o senhor da Mar Algarve, portanto, que é isto, tem temos esta potencialidade, que é termos um porto para
Esgotou o seu
alimentar
tempo.
as pescas. Eu vou acabar já, e é isto que vem no encontro ao que disse ali o senhor ali atrás, o senhor Zé Manel, que é, temos necessidade de associar ao Porto, nomeadamente, o setor conserveiro. Nem que seja uma escala muito modesta, mas se nós conseguirmos colocar aqui uma pequena fábrica de conservas com um produto de qualidade, obviamente temos mais barcos a pescar e mais barcos a descarregar na lota. Portanto, tudo isto está interligado, e era isto que eu iria abordar, e portanto o meu texto será publicado, penso eu, na página. Era esta a reflexão que eu gostava de fazer, porque esta é também uma das possíveis galinhas de prata, ou melhor, estas duas coisas são já duas galinhas de prata que nós podemos explorar para nos ajudar a combater os momentos em que a galinha dos ovos de ouro fraqueja. E ela fraqueja muitas vezes, e mesmo quando não fraqueja, nós, como agora se vê com a história do Norte de África e da segurança na Ásia Próxima, no Próximo Oriente, continuamos a não ser capazes de crescer que seja 1% ou 0,5%, como o senhor referiu, nos alemães. Nos alemães, não é? E isso significaria já muita coisa. Portanto, é isto. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer tê-los por cá. Pena que não nos tenhamos mobilizado, nós, lacobrigenses, para enchermos esta sala, porque eu penso que hoje os nossos cidadãos sairiam daqui esclarecidos, e aquelas balelas que muita gente lhes transmite e que, portanto, quando lhes dizem o contrário, insultam, deixariam de poder acontecer, pelo menos de poder acontecer, com a frequência que, infelizmente, acontecem em atentado completo àquilo que é uma economia democrática, porque a economia também só se justifica se for democrática.
Doutor Jorge Ferreira já
As
afundou o
empresas têm
tempo.
funções sociais. Todos nós temos que olhar para os olhos dos outros e olhar os olhos dos outros para nós. Muito obrigado, muito boa noite, e que os meus amigos, o Ilidério já era conhecido e companheiro, e os senhores, vão voltar cá, porque Castelagos precisa de pessoas como os senhores para vos esclarecer. Muito obrigado.